Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Revisão do seguro defeso já trouxe uma economia de 6 milhões de reais.
Vamos falar ao vivo com o secretário de Aquicultura e Pesca sobre as ações do governo de combate às fraudes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um incentivo para empresas buscarem soluções tecnológicas no setor de combustível e energia.
É a parceria entre o Sebrae e a Petrobras assinada hoje, Maurício. De Almeida.
A companhia vai investir nos próximos 5 anos 60 milhões de reais no financiamento de projetos inovadores.
Às vésperas da final da Copa América, impossível não lembrar do jogador que deixou de jogar pela seleção por conta da cachumba.
É, e nós vamos explicar as causas e como prevenir a doença, Pablo Mundim.
A vacinação, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, é a única maneira de prevenir a cachumba.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo pode estudar ajustes no texto da nova Previdência para a votação em plenário pela Câmara dos Deputados, que é o próximo passo da tramitação da proposta.
A declaração foi feita hoje na comemoração dos 196 anos da criação do Batalhão do Imperador, que hoje se chama Batalhão da Guarda Presidencial.
O Batalhão do Imperador foi criado por Dom Pedro I em 1823 para atuar na pacificação do país logo após a independência do Brasil. Com a transferência da capital federal para Brasília, a unidade de elite também veio para o Planalto Central e passou a se chamar Batalhão da Guarda Presidencial. Nas últimas décadas, o BGP vem trabalhando para garantir a segurança do presidente da República, de chefes de Estado e do corpo diplomático. Além da garantia da ordem, o batalhão representa o Exército e o país em solenidades civis e militares. Após a solenidade, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho e o esforço da base aliada e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na aprovação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial. Ele espera que o projeto seja aprovado na semana que vem, no plenário.
Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, né? Não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Tenho certeza que nós vamos conversar, podemos ainda corrigir possíveis equívocos que, porventura, ocorreram até o momento.
O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, também falou sobre a votação e explicou a situação das forças auxiliares de segurança pública nessa primeira etapa.
A União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar normas gerais de aposentadoria e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. Em relação aos policiais federais, então o governo fez todo o esforço para fazer com que as expectativas se encontrassem com as possibilidades. Naquele momento da votação, infelizmente, não foi possível. Isso não quer dizer que isso não vá agora no plenário ou em outro momento que a gente não vai conseguir.
O presidente Jair Bolsonaro disse também aos jornalistas que pretende assistir à final Brasil e Peru pela Copa América no domingo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Reportagem Cleide Lopes.
O seguro defeso é uma forma de proteger o pescador na época da reprodução das espécies, quando a atividade fica proibida.
Eles recebem um salário mínimo para se manter enquanto não podem pescar.
É, Nazi, mas o governo identificou que tinha gente recebendo esse benefício indevidamente.
E começou uma ação de desligamento voluntário dessas pessoas, que já gerou uma economia de 6 milhões de reais.
E quem explica os detalhes para a gente ao vivo é o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif.
Boa noite, secretário. Que tipo de fraudes estavam ocorrendo no seguro do defeso?
Boa noite a todos. Algumas pessoas que trabalhavam com a pesca e abandonaram, ou outras pessoas que nunca exerceram nenhuma atividade ligada à pesca, recebiam indevidamente seguro, e essa auditoria foi feita a partir de 2014 pela CGU, que recomendou aí os órgãos, tanto o INSS quanto a Secretaria de Pesca, que faziam um recadastro nacional devido a essas fraudes encontradas.
E, secretário, como é que está sendo feito o desligamento dessas pessoas? O governo disponibilizou um telefone? Explica para a gente.
Isso mesmo. Uma ação conjunta da Secretaria de Agricultura e Pesca, juntamente com o INSS, hoje as pessoas que quiserem se descadastrar voluntariamente, evitar problemas futuros, né, que fica passivo aí a ter problemas com a justiça, né, por falsidade ideológica, a pessoa pode ligar para o 135 e na opção 6 fazer o descadastro voluntário. Dessa forma, vai estar corretamente descadastrada, evitando vários problemas aí judiciais para a pessoa que não exerce nenhuma atividade de pesca.
Agora, secretário, isso aí já gerou uma economia grande para o país, não é? Qual que é a importância dessa economia aí de recursos?
Então, nós ficamos muito felizes que a ação já começou a dar resultados práticos para a sociedade brasileira, né? As pessoas estão se conscientizando, as pessoas que não exercem mais nenhuma atividade. E é muito importante que o Brasil, o brasileiro, está num novo momento, né? Um momento de austeridade, num momento único, em que todos nós temos que fazer a nossa parte, demonstrando idoneidade. Se o benefício não é, se não é devido, a pessoa está se descadastrando. Nós temos um grande desafio aí, a partir de agosto, que é o recadastramento nacional, mas ficamos muito felizes já que várias pessoas estão conscientes e se autodescadastrando através do 135 do INSS.
Secretário, eu queria que o senhor comentasse como é que vai ser feito esse recadastramento geral em agosto.
Nós estamos aí na fase finalística da parte legal desse recadastramento nacional e vamos iniciar pelas entidades, né, representativas, confederação, federação, despachantes, enfim, essas entidades então vão fazer um recadastro conosco e a partir daí podendo atender a todos os pescadores do Brasil, nas colônias, em todos os rincões aí do nosso Brasil. E essa, através desse recadastro, o governo federal fará um cruzamento dos CPFs para realmente detectar eventuais irregularidades. Ou seja, a pessoa que é um funcionário público, a pessoa que já tem alguma atividade comercial, alguma pessoa que é um militar, um aposentado, ele não pode ser também, não pode receber mais um benefício do governo federal. Então, dessa forma, desse recadastramento, nós estamos corrigindo o sistema e realmente vai dar um novo volume, né? Reduzindo assim as diversas fraudes que a CGU identificou.
Então, nós conversamos com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif. Secretário, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Grandes complexos portuários do Brasil ganharam hoje uma definição mais clara do que é, por exemplo, área pública ou privada dentro do terminal.
A medida deve atrair mais investimentos e gerar mais empregos no país.
No total, 16 portos brasileiros tiveram as áreas de poligonais alteradas. Poligonais são as áreas dos portos organizados que compreendem as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e acesso ao porto. A delimitação não significa necessariamente que as áreas foram ampliadas, mas torna mais claros os limites de competência do porto e a divisão dos investimentos públicos e privados. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explica que a delimitação traz segurança jurídica.
A gente estabelece com clareza os contornos do porto organizado, a gente passa a saber exatamente o que é jurisdição, o que é arrendamento público, onde é que está o terminal privado, o que pode ser expandido por iniciativa própria do operador privado. Então isso traz clareza e segurança jurídica para que os investimentos aconteçam mais rapidamente, mais emprego, mais eficiência para o setor.
Entre os portos que terão a área modificada estão os das capitais Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Rio de Janeiro e Belém. A expectativa do secretário nacional de transportes aquaviários, Diogo Piloni, é que a medida amplie os investimentos no setor.
Os terminais de uso privado, desde 2013, têm se lançado a fazer muitos investimentos, né? Os operadores, os investidores têm encontrado nesse modelo um modelo que gera atratividade, né? Com mais esse passo, a gente potencializa isso, sem dúvida, em muito, né? O potencial de investimentos via contratos de autorização fora dos portos organizados é enorme.
Ao todo, o país tem 37 portos públicos. Com a assinatura da portaria, são 29 as áreas regularizadas. Até o fim do ano, o governo pretende delimitar as áreas dos 8 portos restantes. Reportagem Luana Karen.
Uma parceria para incentivar o desenvolvimento de soluções tecnológicas no setor de petróleo, gás e energia.
Petrobras e Sebrae trabalham juntos na seleção de projetos de pequenas empresas de inovação, também conhecidas como startups.
A primeira oportunidade abre no mês que vem. Vamos ouvir.
A indústria do petróleo é uma das mais avançadas do mundo. Para explorar áreas cada vez mais profundas, a tecnologia é fundamental. Em busca de novas soluções para o setor, a Petrobras se uniu ao Sebrae para utilizar o potencial criativo das micro e pequenas empresas. A companhia vai investir nos próximos 5 anos 60 milhões de reais no financiamento de projetos inovadores ligados à área de petróleo e gás. Ricardo Ramos, que é consultor da Petrobras, diz que o objetivo é criar um ambiente favorável para permitir o avanço de empresas que possuem boas ideias, mas que nem sempre conseguem recursos para transformar os projetos em realidade.
Através desse programa, a gente pretende estimular não só as empresas que já estão aí a nos apresentar propostas, como também os que já estão prontos para se tornarem empresas, né? Aqueles colegas que já têm uma ideia, são pesquisadores, já poderiam abrir a sua empresa. Eles vão ter até o suporte do Sebrae ao longo do programa para poder fazer isso e poder concorrer para essas oportunidades.
A Petrobras vai indicar os setores que precisam de inovação e o Sebrae vai selecionar as empresas que vão receber os financiamentos. Maíra Campos, que é coordenadora de petróleo e gás do Sebrae Rio, diz que as micro e pequenas empresas possuem uma grande vantagem, a facilidade de adaptar um projeto para atender uma grande companhia como a Petrobras.
A pequena empresa tem flexibilidade, né? Para ela é fácil parar a sua linha de produção e atender uma demanda específica do setor. Ao passo que uma grande empresa, ela tem um tempo muito grande para parar a sua produção, atender, fazer uma pesquisa. A pequena empresa, ela tem um laboratório dentro dela, ela faz uma parceria fácil com uma universidade.
Nesta primeira fase, 10 projetos vão ser escolhidos. Qualquer micro ou pequena empresa inovadora pode tentar o financiamento. As inscrições vão do dia 1º de agosto a 5 de setembro e podem ser realizadas no site www.sebrae.com.br. Reportagem Maurício de Almeida.
Alunos e professores levam cidadania para comunidades no interior do país.
O projeto Rondon chega ao Acre. É daqui a pouquinho.
Minuto do Caminhoneiro.
O governo quer ampliar o diálogo com representantes do setor de transportes e também com os usuários, inclusive você, caminhoneiro.
Para isso, foi lançado nesta semana o programa de desburocratização InfraMais.
A ideia é coletar propostas que simplifiquem as normas e processos e assim reduzir custos e aumentar a produtividade do setor de transportes do país.
E a partir disso, levantar soluções, como explica o subsecretário de Gestão Estratégica e Inovação do Ministério da Infraestrutura, Fernando Coelho.
A partir da coleta dessas propostas do setor, nós vamos analisar, compilar isso em um grande programa, ou seja, projetos que vão fazer com que essas travas sejam desamarradas, que a gente consiga realmente trazer fluidez para todas as operações de carga, para o trânsito, eliminar a necessidade de documentos necessários, requeridos para os cidadãos e as empresas. E, no fim, a gente ter o que é o que importa, uma infraestrutura robusta, mas também fácil de usar.
De acordo com a secretária executiva adjunta da Infraestrutura, Viviane S., o programa vai desonerar aqueles que trazem emprego e renda para o país.
Tão importante quanto a infraestrutura para o país e para os brasileiros é a gente lançar esse programa de desburocratização, é a gente tirar o peso de quem produz, de quem investe nesse país. A gente precisa simplificar para que eles possam produzir mais e gerar mais empregos.
As propostas devem ser enviadas até o dia 2 de agosto para o e-mail desburocratizar@infraestrutura.gov.br.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número. É o 61-999-65-2358. Eu vou repetir. 99965-2358.
Na semana em que foi comemorado o Dia do Cooperativismo, as entidades rurais do setor foram beneficiadas com medidas que devem garantir mais renda para os associados.
As cooperativas vão receber assistência especializada e vão poder vender para supermercados e para programas governamentais, como o de merenda escolar.
E também vão ter acesso ainda ao mercado do biodiesel.
1.600 cooperativas rurais devem ser beneficiadas pelo programa Brasil Mais Cooperativo, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As entidades devem receber assistência especializada. Cooperativas e associações também vão ter mais acesso aos mercados privados, como supermercados, e aos mercados institucionais, como programas de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, diz que o cooperativismo tem um importante papel social.
O cooperativismo, pela sua importância, tem um papel muito forte e uma oportunidade grande de fazer parte desse esforço social e econômico do nosso país.
O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Márcio Lopes de Freitas, explica que as cooperativas movimentam 260 bilhões de reais por ano no país. Ele cita as contribuições sociais e econômicas dessas entidades.
As 260 bilhões gerados pelas cooperativas ficam na comunidade. Nós fazemos a economia girar. Só de tributos, mais de 7 bilhões no ano de 2018. Só de salários, mais de 9 bilhões de reais.
As cooperativas também vão ter acesso ao setor de biocombustíveis. Um decreto assinado pelo Ministério da Agricultura propõe a alteração do nome do selo combustível social para selo biocombustível social, permitindo assim que cooperativas agropecuárias que não têm a declaração de aptidão ao Pronaf sejam habilitadas para comercializar matéria-prima da agricultura familiar com as empresas produtoras de biodiesel. A mudança, segundo ressaltou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai permitir a pequenos e médios produtores acesso a um importante mercado.
O programa do selo do biodiesel tem trazido aí uma segurança e um nicho de mercado importantíssimo para os pequenos e médios produtores do Brasil.
Outra portaria assinada pela ministra Tereza Cristina altera as regras para a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf, DAP, para pessoas jurídicas. Reportagem Daniele Popov.
Começou hoje mais uma missão do Projeto Rondon.
Desta vez é o Acre que vai receber os professores e estudantes rondonistas.
Eles vão levar ações de saúde, educação e cidadania a 12 municípios do estado.
Chapéu na cabeça, mochila nas costas e muita disposição em ajudar o próximo. É nesse espírito que professores e universitários desembarcaram no Acre para mais uma missão do Projeto Rondon, que leva ações de saúde, educação ambiental, cultura e cidadania para as comunidades do interior brasileiro. A missão Vale do Acre começou hoje e vai até dia 21 de julho. Serão 12 municípios atendidos por mais de 250 rondonistas, como a Ana Cláudia Mascarenhas, estudante de jornalismo da Universidade de Brasília. Junto com sua equipe, ela vai atuar na comunicação das atividades, registrando e publicando toda a missão. Para ela, será uma experiência de troca com as comunidades.
Que a gente levar o conhecimento que a gente tem aqui para comunidades dentro do Brasil e também aprender com eles e trazer o que eles têm lá.
O Projeto Rondon existe desde 1967. É coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com outros ministérios e governos locais. A ideia é levar serviços para as comunidades e, ao mesmo tempo, contribuir com a formação de universitários de todo o país. O que acrescenta e muito no desenvolvimento desses alunos, como explica o professor da Ana Cláudia, Jairo Faria, que também está na missão do Acre.
Para os estudantes que estão indo, é muito importante, porque depois, na hora de aplicar no mercado de trabalho, né, nas próprias disciplinas que eles forem atuar, acho que é muito importante ter esse outro olhar, essa outra perspectiva.
O estado do Piauí também vai receber uma operação do Projeto Rondon a partir da semana que vem, com atividades de 12 a 28 de julho. Reportagem Graziela Mendonça.
quinta-feira da semana passada, a seleção brasileira passou pelo Paraguai na Copa América, sem um dos seus principais jogadores.
É, Nazi, o atacante Richarlison foi cortado por causa de cachumba. Teve que ficar isolado e o resto do time foi obrigado a se vacinar para não pegar a doença.
Pois é, apesar de ser mais comum em crianças, a cachumba também atinge adultos. E nessa fase pode até gerar mais complicações.
E a prevenção não tem segredo, é a vacinação.
O inverno é uma das estações mais propícias a surtos da cachumba, doença que causa inchaço das glândulas salivares e atinge principalmente crianças e adolescentes. Mas os adultos não estão imunes. Foi o caso do Ricardo Jorba Bento. Aos 39 anos, o servidor público de Brasília foi diagnosticado após febre e dores no pescoço.
Tive febre altíssima, né? Febre ali de 39 graus. E como no meu caso da cachumba ela desceu, então assim eu fiquei de fato de repouso absoluto mesmo. Eu precisei de ajuda das minhas irmãs para me locomover dentro de casa mesmo.
Além de febre e dores, a cachumba também costuma causar inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Causada por um vírus, a transmissão ocorre por meio da via aérea, disseminação de gotículas ou contato direto com saliva de pessoas infectadas. A vacinação, que é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, é a única maneira de prevenir a cachumba. A técnica de vigilância epidemiológica, Rosa Maria Morse, alerta que as crianças e adultos precisam atualizar o cartão de vacinas.
Qualquer pessoa até 29 anos, ela precisa ter as duas doses de vacina, ou uma tríplice, uma tetra, ou duas tetravirais. Então, é importante que a pessoa se dirija até a unidade básica de saúde e atualize o seu cartão. Acima de 30 anos, se tiver uma dose da tríplice viral, a pessoa já está protegida, não precisa se preocupar. Uma vez vacinado, está protegido para sempre.
O Ministério da Saúde oferece duas vacinas contra a doença no calendário Nacional de Vacinação, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e tetraviral, contra catapora. Normalmente, o tratamento tem recuperação natural e progressiva, mas há casos de complicações que podem levar à morte. Por isto, o importante é prevenir. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil ganha hoje mais um reconhecimento por suas belezas naturais e históricas.
Paraty e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, receberam o título de Patrimônio Mundial pela Unesco.
Vamos saber mais na reportagem de Alessandra Lago.
Ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas, museus. Tudo isso cercado por Mata Atlântica nativa. Com esse misto de cultura e natureza, o município de Paraty e a Ilha Grande, pertencente à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, receberam o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Os locais foram reconhecidos tanto pela riqueza cultural quanto pela biodiversidade. O território tem quase 150 mil hectares e abriga 4 áreas de conservação ambiental. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, esteve na entrega do título nesta sexta-feira, no Azerbaijão, e disse que isso vai ajudar a divulgar os locais no mundo inteiro.
Foi um acontecimento histórico, isso vai ajudar a divulgar Angra no mundo inteiro. Isso vai transformar Angra dos Reis em desenvolvimento econômico, mais recursos, mais turistas, enfim. Hoje aqui já começou isso. Nós fomos aplaudidos de pé aqui na eleição.
Este foi o primeiro bem brasileiro inscrito na categoria de sítio misto, ou seja, cultural e natural. É a segunda maior área remanescente de Mata Atlântica, com cerca de 85% da vegetação nativa conservada. O novo patrimônio brasileiro envolve porções territoriais de municípios dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte da área núcleo está em Paraty e Angra dos Reis. Com o anúncio, agora são 22 bens brasileiros na lista da Unesco. Reportagem, Alessandra Lago.
O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP injetou mais de 17 bilhões de reais na economia.
Os pagamentos foram realizados de julho do ano passado até junho deste ano.
22 milhões e meio de trabalhadores receberam o benefício de até um salário mínimo.
O trabalhador que deixou de receber o benefício pode ligar para o telefone 158 e solicitar informações sobre como proceder.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin realiza palestra em seminário sobre a sistematização das normas eleitorais.
Seis turistas serão indenizados em R$ 43 mil reais por overbooking, rota alterada, atraso de voo e perda de conexão.
Justiça confirma legalidade de portaria que regulamenta a lei sobre exame toxicológico para motoristas profissionais.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin realiza palestra em seminário sobre a sistematização das normas eleitorais.
O evento será realizado na próxima segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apresentará a palestra Justiça Eleitoral, Corrupção e Democracia na sessão de abertura do seminário sobre sistematização das normas eleitorais. O evento busca contribuir para a aplicação das resoluções eleitorais nas próximas eleições. O objetivo da discussão é contribuir para a aplicação das resoluções eleitorais mediante harmonização e previsibilidade dos precedentes e das normas.
Seis turistas serão indenizados em R$ 43 mil reais por overbooking, rota alterada, atraso de voo e perda de conexão.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fábio Ruas.
Os passageiros contam que chegaram antecipadamente ao aeroporto de Lisboa, mas foram impedidos de embarcar para o Rio de Janeiro por conta do overbooking. Essa expressão é usada quando a empresa vende mais assentos do que os disponíveis. Além disso, a companhia aérea alterou a rota dos turistas e os colocou em voo que saía de Porto para São Paulo. Para compensar, os consumidores receberam um cartão no valor de 600 euros para cada um, pouco mais de R$ 2.000, mas não conseguiram usar o suposto crédito no Brasil. Por isso, o juiz do caso também determinou o ressarcimento destes valores.
Justiça confirma a legalidade de portaria que regulamenta a lei sobre exame toxicológico para motoristas profissionais.
A empresa acionou o judiciário alegando que a portaria extrapola poder regulamentar ao obrigar o empregador a pagar exames sem poder ter acesso ao resultado. Carlos Ribeiro.
No processo, a transportadora alegou que a intenção da lei, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, é permitir que o exame toxicológico seja inserido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e atestado. Argumentou ainda que nesta situação a portaria não poderia impedir que o exame fizesse parte do programa de controle médico e, ao mesmo tempo, de exigir que o empregador arque com as despesas do procedimento. A juíza do caso argumentou, no entanto, que não houve extrapolação de poder pela portaria, uma vez que o pagamento do exame toxicológico está previsto na CLT. Assim, a magistrada entendeu que caberia à empresa questionar o teor da lei e não da portaria.
Estudante impedida de concluir curso profissionalizante será indenizada em R$ 4.000.
A decisão é da vara única de venda nova do imigrante no Espírito Santo, Luiz Carlos Pinto.
Segundo o processo, a aluna adquiriu um curso de estética facial, mas precisou trancar os estudos. 3 meses depois, ela tentou retornar às aulas, mas foi informada que deveria aguardar a abertura de uma nova turma, o que não ocorreu. Como a escola de cursos profissionalizantes não apresentou defesa contra as acusações, o juiz do caso considerou o fato narrado como verdadeiro e condenou a empresa por má prestação de serviço.
O dono de uma loja de roupas trancou uma funcionária por causa de dívidas e foi condenado a 1 ano e 3 meses de detenção.
O crime ocorreu na Paraíba. Segundo o processo, o proprietário do estabelecimento chegou a agredir a trabalhadora.
Em depoimento, o acusado negou ter ameaçado ou agredido a vítima, mas em momento posterior ele confessou ter impedido a mulher de sair da loja.
Na sentença, o juiz do caso afirmou que a prova produzida nos autos demonstrou de forma efetiva a ocorrência do cárcere privado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e um bom final de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação de jogos eletrônicos volta à pauta da Comissão de Educação na próxima semana.
Motoristas bêbados que provocarem acidentes deverão ressarcir o SUS pelas despesas com vítimas.
Comissão aprova fim do IPI para compra de maquinário por cooperativas e agricultores familiares.
Boa noite.
Boa noite.
Isenção de IPI para maquinário agrícola avança no Senado. Incentivo é voltado para agricultores familiares e cooperativas rurais. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Agricultura do Senado isenta do imposto sobre produtos industrializados, IPI, máquinas e outros equipamentos agrícolas comprados por agricultores familiares e cooperativas rurais. Esse maquinário deve ser fabricado em países integrantes do Mercosul e o uso do incentivo é limitado a uma vez ao ano, exceto em caso de perda do equipamento antes desse prazo. O projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, de acordo com a relatora senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, segue um princípio tributário básico que é desonerar investimentos na produção nacional.
Do ponto de vista de mérito, ele é perfeito e desonera investimentos. Aliás, todos os investimentos, todas as máquinas nunca deveriam ser tributadas na sua fabricação.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Os ministros da Justiça e da Economia podem ter de responder ao Senado sobre inquérito instaurado contra o jornalista Glenn Greenwald. Repórter Paula Groba.
A CCJ deve definir na próxima quarta-feira a data para que o jornalista Glenn Greenwald seja ouvido. Autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer que a reunião ocorra antes do recesso parlamentar. No requerimento, o senador diz ser importante esclarecer possível interferência de juízes e procuradores no caso.
O ideal é a vinda semana que vem, mesmo porque logo em seguida entramos no recesso. Tem um fato que inspira cuidados para a democracia brasileira. A denúncia de que o jornalista está sendo investigado pela Polícia Federal. Teve, inclusive, abertura de inquérito.
Randolfe, que é líder da oposição no Senado, também apresentou à comissão diretora dois requerimentos de informações sobre suposta investigação do jornalista pela Polícia Federal. Os pedidos são direcionados aos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, que terão de responder ao Senado no prazo de 30 dias. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou ações para estimular a agricultura familiar e para dar a esse setor da economia condições para enfrentar as adversidades do dia a dia, como as incertezas climáticas e a falta de crédito e de assistência técnica.
Para ele, uma medida nesse sentido foi a liberação de dinheiro de emenda parlamentar para que a Embrapa desenvolvesse uma variedade de café Conilon adaptada às condições do estado de Rondônia.
Isso resultou num café diferenciado e de mais qualidade. E também no aumento expressivo na produtividade do café clonal. Essa nova tecnologia já atende 22 mil famílias e já duplicou a produção de café Conilon em todo o estado de Rondônia.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamentou a situação das escolas públicas. Ele disse que a falta de infraestrutura prejudica a educação, exclui alunos da sociedade e compromete o futuro. O parlamentar, que preside a Comissão de Educação do Senado, comentou o censo escolar de 2018 feito pelo INEP.
De acordo com Dário Berger, a pesquisa mostrou que o país tem cerca de 141 mil escolas da rede pública. Dessas, 12% não tem banheiro no prédio, 33% não tem internet, 68% não tem bibliotecas e 67% não possuem quadra de esportes.
É inegável que a União precisa ajudar mais ainda
os estados e municípios na educação básica. Porque é inadmissível, é inaceitável que no Brasil, ainda hoje, nós tenhamos que conviver com esse retrato e com essa triste, amarga realidade.
Motorista bêbado, sob efeito de drogas, que causar acidente de trânsito, deverá ressarcir o SUS pelas despesas com a vítima. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Considerado um problema de saúde pública, o trânsito mata cerca de 40 mil pessoas por ano. 80% das vítimas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. A segunda causa mais frequente de atendimento nos serviços públicos de urgência e emergência, os acidentados do trânsito custaram aos cofres públicos entre 2010 e 2015 mais de R$1,3 bilhão. Essas despesas serão ressarcidas ao SUS pelo motorista embriagado ou sob efeito de drogas que causar o acidente, prevê a proposta do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, em 2016, 7,3% da população adulta das capitais declararam que bebem e dirigem, informou a relatora da proposta, senadora Maísa Gomes, do PP do Acre.
É justificativa bastante para exigir uma contrapartida financeira pelos serviços prestados pelo SUS às vítimas da imprudência do motorista.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, cobrou do governo medidas como a reforma tributária para destravar a economia do país, incentivar a produção e o comércio e gerar emprego. Para ele, é um equívoco passar para a população a ideia de que, aprovada a reforma da Previdência, o país voltará a crescer economicamente.
Ângelo Coronel lamentou ainda que, em nome do combate à corrupção, houve a inviabilização de empresas e setores da economia responsáveis pela geração de postos de trabalho.
Essas pautas hoje de combate à corrupção são úteis, são importantes, mas o Brasil está emperrado, a indústria está parada, o desemprego está aí com mais de 13 milhões de desempregados nesse Brasil. Eu vejo na Bahia o estaleiro de Paraguaçu, que tinha 6 mil empregos diretos, literalmente fechado, que nem segurança tem. Quem vai pagar esse prejuízo? Que se puna os diretores das empresas, mas não podemos punir o CNPJ, não podemos punir a empresa.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, alertou que os produtores de vinho do seu estado serão prejudicados pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
O parlamentar lembrou que cada garrafa de vinho produzida no Rio Grande do Sul paga 44% de impostos, o que complica a concorrência com os produtores estrangeiros. Nesse sentido, Lazier Martins considera necessária e urgente uma reforma tributária.
Com este acordo com a União Europeia, se tornará imprescindível a votação e aprovação da reforma previdenciária e a reforma tributária. Muito especial a reforma tributária.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil foi aprovado na Comissão de Educação. A modalidade esportiva envolve competições com jogos digitais. O texto passará por nova votação na semana que vem. Repórter Lívia Torres.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos recebeu uma emenda sugerida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A alteração consiste em não considerar como esporte jogos de cunho violento, sexual e que disseminem mensagem de ódio. O autor da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, rebateu dizendo que a proibição seria inviável, pois os jogos possuem livre acesso na internet.
Nós estamos tratando de esporte eletrônico. Na medida em que considera que é para não considerar esporte eletrônico uma modalidade que tenha, por exemplo, tiro, evidentemente que comprometeu completamente o projeto.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, argumentou de forma contrária à regulamentação do e-esportes, por não exigirem preparo dos atletas.
Isso não é esporte, porque para esporte se tem uma preparação também. Quando se fala de esporte, tem que se também ouvir a comunidade esportiva, porque existe uma preparação para se ser um atleta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal
Tribunal de Contas da União constatou que não há política pública específica para navegação de cabotagem em auditoria realizada no setor. O trabalho é uma das 14 ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Tribunal acerca dos problemas que afetam o transporte aquaviário no país. O objetivo da fiscalização foi avaliar obstáculos ao desenvolvimento da navegação de cabotagem de contêiner, com o intuito de incrementar a participação desse modal na logística de transportes no Brasil. Foi avaliada no processo a atuação do Ministério da Infraestrutura, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e da Receita Federal do Brasil. O TCU fez recomendações e determinações aos órgãos envolvidos para incrementar o desenvolvimento do setor. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão conclui votação de destaques da reforma da Previdência.
E Maia anuncia início dos debates em plenário na próxima semana.
Câmara aprova proteção aos instrumentos tradicionais do samba.
Boa noite. A Câmara aprovou projeto de lei que reconhece como manifestação da cultura nacional o modo de produção dos instrumentos do samba. A proposta segue para análise do Senado, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
Câmara aprova proteção aos instrumentos tradicionais do samba.
Tamborim avisou, cuidado, violão respondeu. Me espera, cavaquinho atacou. Dobrado, quando apito chegou, já era, veio surdo e bateu. Tão forte que a cuíca gemeu, de medo o pandeiro dançou. Que sorte, fazer samba não é brinquedo.
O projeto de lei reconhece como manifestação da cultura nacional o modo de produção de toda essa turma aí, cantada por Roberta Sá em um samba antigo de Sidney Miller. A lista oficial dos instrumentos protegidos tem pandeiro, tantã, cuíca, surdo, tamborim, rebolo, frigideira, timbas e repique de mão. De acordo com o texto, esses instrumentos só poderão ser assim denominados se a produção seguir as práticas e as tradições culturais a eles associados e definidos em um regulamento do Executivo. Quem explica é a relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
Do mesmo modo que o acarajé só é acarajé, se respeitada a tradição das baianas, e o champanhe só é champanhe, se tiver origem na região de Champagne, nordeste da França. Os instrumentos de samba só são assim considerados se o modo de produção tradicional for respeitado.
Para o deputado Gil Cutrim, do PDT maranhense, a proposta reforça a proteção do patrimônio cultural mais genuíno do país.
É para resguardar a nossa cultura brasileira.
Quem quiser quebrar minha viola, pode ver que vai se dar mal. Minha viola é madeira de lei, não é qualquer qualidade de pau.
A proposta é do deputado Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, que apresentou o texto em 2016, quando ele era presidente da Comissão de Cultura da Câmara.
Essa comissão oxigena a Câmara dos Deputados. Comissão nenhuma tem a oportunidade de levantar o astral, o ânimo, a alma das pessoas, como é a cultura e que é o papel da cultura, que a cultura faz.
O reconhecimento dos instrumentos tradicionais do samba como manifestação da cultura nacional será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura. Marcelo Calero, do Cidadania Fluminense, critica a interferência da liderança do governo no Congresso Nacional para impedir que emenda de sua autoria fosse incluída na medida provisória que trata da prorrogação dos contratos temporários de pessoal do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Para o deputado, a boa política demanda uma melhor articulação do governo junto aos parlamentares. Marcelo Calero destaca ainda a importância do IFAM junto às prefeituras para dar andamento às obras do PAC e das cidades históricas.
Educação. Ao elogiar a política educacional adotada pelo governo do Maranhão, Márcio Gerri, do PCdoB, destaca a inauguração de uma escola em tempo integral na cidade de São João dos Patos. O parlamentar ressalta que até pouco tempo atrás, o Estado não contava com escolas em tempo integral e hoje ele afirma que já são mais de 50 unidades.
O município de Eusébio, no Ceará, completou 32 anos de emancipação política em 23 de junho. Júnior Mano, do PL, destaca que a prefeitura é avaliada entre as cidades do Norte e Nordeste, com até 50 mil habitantes, como a número um do Brasil. O deputado ressalta que o município oferece 100% das escolas em tempo integral, além de transporte público gratuito aos moradores.
Política.
José Ricardo, do PT do Amazonas, reitera apoio às manifestações populares realizadas em várias cidades do país, com o objetivo de expressar insatisfação com a reforma da Previdência, o desemprego, as privatizações e com os cortes na educação.
Enéas Reis, do PSL de Minas Gerais, diz que não lhe causa nenhuma estranheza que partidos de oposição reclamem da exoneração do agora ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, uma vez que, na visão do parlamentar, a gestão de Levy agradava à esquerda. Para o deputado, o que interessa ao país é uma presidência comprometida em investigar possíveis irregularidades ocorridas no passado.
Economia.
Projeto de Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, corrige a tabela de imposto de renda da pessoa física. Pela proposta, quem ganha até 5 salários mínimos não será tributado. Ele explica que o texto ainda prevê a inclusão de mais duas faixas, a de 35% de contribuição para quem ganha entre R$ 30 e R$ 49 mil e a de 40% de contribuição para quem ganha acima de R$ 49 mil por mês.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apoia a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil na campanha contra a privatização. O deputado destaca a importância da instituição financeira para o incentivo à indústria, ao comércio, à importação e à exportação, enfim, para o desenvolvimento do país. Ele ressalta ainda que o Banco do Brasil é uma instituição de Estado e não de governo.
Desenvolvimento Regional.
Relator do projeto de lei que embasará um novo marco legal para o saneamento básico no Brasil, Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo, alerta que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto e 30 milhões de pessoas não têm acesso à água potável.
Geninho Zuliani informa que 96% das redes de esgoto e água do país são controladas por estatais, mas o deputado afirma que muitas empresas privadas, concessionárias de serviços de saneamento, querem investir no Brasil.
Transportes.
Para Bira do Pindaré, do PSB maranhense, o veto presidencial à isenção da cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos mostra que o governo está do lado dos interesses do capital e contra a população. O parlamentar lembra que as empresas aéreas assumiram o compromisso de reduzir o preço dos bilhetes, o que, segundo ele, não aconteceu. O deputado espera que o Congresso derrube o veto.
Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, também apoia a derrubada do veto que mantém a cobrança de bagagem de até 23 quilos em voos domésticos. O deputado entende que a taxa cobrada deveria baratear o preço das passagens, mas o que se observou, na prática, foi o aumento das tarifas. Ele defende a gratuidade das bagagens despachadas para incentivar o turismo no país.
Doutora Soraya Manato, do PSL, registra que no Espírito Santo é cada vez mais comum os acidentes de trânsito com caminhões que transportam cargas pesadas. De acordo com a deputada, as três principais causas são rodovias ruins e mal sinalizadas, falta de fiscalização e cargas horárias elevadas sem período de descanso.
Doutora Soraya Manato aponta que a legislação atual permite aos caminhoneiros jornadas de trabalho de 12 horas com intervalo de apenas 8 horas. Além disso, ela ressalta que muitos profissionais autônomos não cumprem o período de descanso. Com isso, ela observa que há um estímulo ao consumo de drogas, como o rebite, o que acaba aumentando o índice de acidentes.
Leônidas Cristino, do PDT cearense, afirma que o Brasil não investe sequer o mínimo necessário para cobrir a depreciação dos ativos de infraestrutura. Ele alerta que a área de transportes é uma das mais prejudicadas pela falta de investimento. O parlamentar lembra que na década de 90, o país investiu 2,36% do PIB em infraestrutura e, entre os anos de 2001 e 2017, apenas 2,01%.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL Mineiro, defende o fim do monopólio do seguro DPVAT. Segundo o deputado, o acordo proposto pela seguradora líder é lesivo ao interesse público e deve ser tratado com rigor para resguardar o interesse coletivo. Ele informa ainda que coordenou a operação Tempo de Despertar, que desarticulou um grande esquema de corrupção envolvendo o seguro DPVAT.
Agricultura.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, celebra o lançamento do Plano Safra 2019-2020. Segundo ele, foi uma honra participar como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, da articulação que permitiu a ampliação de recursos para o crédito e seguro rural, especialmente para o pequeno produtor, além do aumento de investimentos para o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com taxas de juros de 3 a 5%.
Presidente do INCRA descarta novos assentamentos e desapropriações de terras improdutivas.
O general João Carlos Correia participou de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara. Lara Raggi acompanhou o debate e traz as informações.
O presidente do INCRA, general João Carlos Correia, descartou a possibilidade de novos assentamentos para trabalhadores rurais serem feitos pelo governo em audiência pública na Câmara dos Deputados.
Com o orçamento praticamente zerado, como é que nós vamos abrir novos assentamentos? Seria uma total irresponsabilidade.
No debate promovido pela Comissão de Agricultura, a pedido do deputado Wilson da Fetang, do PSB de Minas Gerais, o presidente do INCRA atribuiu a falta de recursos ao governo anterior. Conforme ele, quando houver recursos, a prioridade do governo será a titulação das terras. O general João Carlos Correia descartou ainda promover a democratização das terras no Brasil por meio da desapropriação de terras improdutivas. Para ele, essa política não deu certo. Ele atribuiu a atual situação precária dos assentamentos a governos anteriores.
Desapropriações massivas. Eu estou falando aqui de desapropriações feitas sem um planejamento específico para colocar as pessoas na terra. E uma reforma agrária desenfreada. Muita coisa deu certo, como aqui tem sido falado, como outras coisas deram errado por conta de planejamentos equivocados que aconteceram. Acarretando um descontrole fundiário e uma precariedade na implantação de assentamentos.
O deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, criticou a fala do presidente do INCRA por se centrar em críticas ao governo anterior.
Essa não é uma tentativa de se segurar politicamente diante da fragilidade operacional do atual governo nas políticas de reforma agrária? Porque você segura num discurso político, você segura num discurso ideológico, numa crítica ao governo anterior. Mas eu quero saber o seguinte, o que nós temos que debater aqui, o que esse novo governo vai fazer. E aí eu acho que o senhor foi fraco pra caramba na sua exposição.
Trabalhadores rurais lotaram a comissão. Alguns assentados prestaram depoimento à comissão, afirmando que hoje não passam fome graças à reforma agrária. Dirigente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Juraci Souto, destacou que a luta pelo acesso à terra, direito previsto na Constituição de 1988, continua sendo a demanda número um dos trabalhadores rurais e defendeu as desapropriações como modo de desconcentrar as terras. Segundo ele, o Brasil é um dos países do mundo que mais concentra as terras. Juraci cobrou a liberação de crédito para assentamentos. Segundo ele, é a falta de acesso a crédito para produzir que leva os agricultores a deixarem as terras onde foram assentados. Ele citou dados do INCRA que mostram que foram assentadas quase 1 milhão e 350 mil famílias desde a década de 70. E dessas, apenas 970 mil continuam na terra. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Homenagem. Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, manifesta pesar pelo falecimento de Dom Moacir Gresche, arcebispo emérito da Arquidiocese de Porto Velho. A deputada ressalta o legado deixado por Dom Moacir em favor dos trabalhadores rurais, dos seringueiros e dos mais pobres.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também lamenta a morte de Dom Moacir Gresche. O parlamentar lembra o apoio dado pelo religioso aos indígenas e aos seringueiros e a participação dele na luta contra o desmatamento da Amazônia. O deputado ainda destaca a preocupação do arcebispo emérito de Porto Velho com as causas sociais e com os mais humildes.
Pedro Augusto Bezerra, do PTB do Ceará, registra o falecimento do empresário Raimundo Ferreira, fundador da empresa Viação Brasília, considerado um dos grandes empreendedores da região do Cariri.
Alial Machado, do PSB do Paraná, lamenta a morte de Pedro Agostini Preto. O parlamentar ressalta que Pedro Preto foi um dos pioneiros do município de Apucarana e marcou história defendendo o direito à liberdade e direito à vida na época em que foi preso político.
Saúde. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, espera que o Ministério da Saúde regularize a situação da entrega dos medicamentos de alta complexidade nos postos de saúde de todo o país.
Nelson Pellegrino alerta que em muitos postos faltam remédios para o tratamento de doenças como AIDS, Alzheimer e Parkinson. Ele ressalta ainda que um juiz federal da Bahia já havia determinado que o Ministério da Saúde regularizasse imediatamente o fornecimento dos remédios.
Sâmia Bonfim, do PSOL, parabeniza o movimento de mães de São Paulo em defesa do parto humanizado e contra projeto de lei estadual que incentiva as gestantes a optarem por cesáreas, mesmo sem indicação médica. Ela alerta que cirurgias desnecessárias representam uma ameaça à saúde.
Sâmia Bonfim acrescenta que apresentou o projeto na Câmara para instituir a Semana Nacional de Conscientização sobre os Direitos das Gestantes. Ela destaca a importância de garantir o acesso ao pré-natal e ao parto humanizado em todas as maternidades do país, para assegurar o bem-estar das mães e dos bebês.
Vladimir Garotinho, do PSD, alerta sobre um surto de chikungunya na cidade do Rio de Janeiro. O deputado destaca os números oficiais da Secretaria de Saúde, que apontam a capital como a segunda cidade com maior nível de infestação do estado.
Vladimir Garotinho defende ainda que seja instalado um hospital de campanha para ajudar no combate à chikungunya. Segundo o congressista, já são 5 mil casos confirmados.
Previdência.
Depois de 22 reuniões, com 132 horas de audiência, debates e deliberações desde o dia 25 de abril, a Comissão Especial concluiu a votação do parecer à reforma da Previdência, apresentado pelo relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo.
Agora o texto segue para análise do plenário, como mostra a reportagem de Antônio Vital.
A aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial foi comemorada antes mesmo da análise dos mais de 100 destaques apresentados à proposta, com o resultado da votação do texto base, anunciado pelo presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas.
Declaro o resultado, 36 votos sim, 13 votos não.
O texto do relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para mulheres, com tempo de contribuição de pelo menos 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. A aprovação do texto foi comemorada pelo líder do governo, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás.
Tem ainda novas votações, ainda dois turnos no plenário, em que novos acordos poderão ser construídos para atingir esse objetivo de agregar o máximo possível de adesão à nossa proposta.
Mas a oposição prevê dificuldades maiores para o governo no plenário, como adiantou o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
O governo manobrou, trocando membros para produzir um resultado artificial. Ocorre que no plenário não é possível trocar membros. Todos os deputados e deputadas votarão no plenário e a proporção certamente será diferente.
A comissão impediu mudanças importantes na proposta ao rejeitar destaques, como o que previa regras mais favoráveis para profissionais da segurança pública, entre eles policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, PMs, bombeiros, agentes de trânsito, agentes penitenciários, entre outros. O destaque rejeitado previa para essas categorias idade mínima de 55 anos para os homens e 52 para as mulheres, com aposentadoria equivalente ao último salário integral de reajustes iguais aos da ativa. Esse destaque foi objeto de negociações ao longo do dia e dividiu até a base do governo. Para o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, um dos defensores da medida, a rejeição pode parar na justiça.
Estão tentando igualar as forças de segurança aos servidores públicos. Não sou eu que estou dizendo, isso está aqui na Constituição. O que vai acontecer aqui, o que for aprovado, vai ser questionado no Supremo.
O deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, criticou a proposta de regras mais brandas para policiais.
Isso aqui não é um debate de quem é contra ou a favor dos profissionais de segurança pública. Se aprovarmos essa proposta, estaremos enganando esses profissionais e em um ou dois anos estaremos discutindo de novo o reajuste para trazê-la à realidade.
A comissão rejeitou ainda destaque que mantinha as regras atuais para professores, que hoje se aposentam com 25 anos de contribuição para mulheres e 30 anos para homens, sem exigência de idade mínima. O parecer aprovado pela comissão estabelece que as professoras poderão se aposentar com 57 anos de idade e 25 de contribuição, e os professores com 60 de idade e 30 de contribuição. O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, comemorou a aprovação do texto e a rejeição dos destaques.
O impacto fiscal do relatório do deputado Samuel, que foi aprovado,
Me parece que são 933,9 bilhões de reais em despesas, mais 83 bilhões de remuneração e mais 53 ou 54 bilhões de do CSLL, dá mais de um trilhão de reais. Eu acho que sim, nós teremos um impacto fiscal relevante que vai nos ajudar a encontrar um equilíbrio adequado.
Quem também comemorou a aprovação da reforma da Previdência na comissão foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos principais defensores da proposta. Ele anunciou para a próxima terça-feira o início dos debates da matéria no plenário. A ideia é começar a votação também na semana que vem. Maia declarou ainda que, com diálogo, será possível construir uma maioria favorável à proposta em plenário, onde são necessários, no mínimo, 308 votos dos 513 deputados em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Apesar de ter votado contra a reforma da Previdência na comissão especial, Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, avalia que a oposição lutou muito para melhorar o relatório. Para a congressista, a retirada do benefício de prestação continuada do texto foi uma vitória expressiva da oposição.
Já José Nelto de Goiás comemora a aprovação da reforma da Previdência. O deputado reitera o apoio do Partido Podemos para entregar ao Brasil um sistema previdenciário com justiça social e com o fim de regras que privilegiam categorias do Poder Judiciário, do Ministério Público e da classe política, entre outros. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Muito boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite. Até a semana que vem.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.